Hoje, além de falarmos naturalmente das tendências nos vários mercados, vamos dedicar a maior parte deste nosso espaço a um dossiê que, no caso, vai incidir sobre a América Latina e, mais especificamente, a América do Sul, em virtude do grande aumento no valor estratégico desta região nos últimos dias, em função da conjuntura mundial e considerando, muito naturalmente, o potencial desta região em termos de produção petrolífera e de produção agrícola. Assim, vamos partir da atualidade. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, teve uma reunião em Antália, no sul da Turquia, com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. A reunião após o encontro russo-ucraniano, que não produziu resultados conforme sabemos. Mas já este encontro da vice-presidente venezuelana e o ministro russo produziu condenação das sanções ocidentais contra a Rússia, segundo um comunicado diplomático russo. Delcy Rodrigues, por seu lado, disse que foram analisadas as relações estratégicas bilaterais e o cenário internacional. Por sua vez, o presidente da Colômbia, Iván Duque, esteve com Joe Biden na Casa Branca, tendo este declarado que vai convidar a Colômbia como aliado não-membro da OTAN, um estatuto pouco compreensível, mas que de facto já é atribuído a 17 países. Iván Duque estava acompanhado da sua vice-presidente, Marta Lúcia Ramírez, e deu apoio às sanções norte-americanas contra a Rússia. A imigração foi outro tema deste encontro na Casa Branca, tendo Biden anunciado intenções de apresentar um novo plano na próxima Cúpula das Américas. Os governos da Colômbia e da Venezuela estão de relações cortadas e Iván Duque considera Manuel Maduro como ditador. Estas duas reuniões, quase simultâneas, parecem então ter como base real afirmar garantias entre aliados. A Venezuela, em relação à Rússia, sua grande aliada, após o encontro que o presidente Manuel Maduro teve no passado fim de semana com uma delegação oficial norte-americana. E os Estados Unidos para assegurar à Colômbia que não abandonam o objetivo da democracia na Venezuela. Os dois países são produtores de petróleo, embora na América Latina o Brasil seja o maior, com cerca de 3 milhões de barris por dia. Outro produtor latino-americano muito forte é o México, havendo mais de uma dezena de países no conjunto América Latina e Caribe que produzem crude. Por outro lado, os recursos agrícolas são considerados muito importantes de forma geral no conjunto do subcontinente, com muito destaque para as agriculturas até sofisticadas da Argentina e do Chile. De salientar que, na votação sobre a resolução das Nações Unidas condenando a Rússia, a maior parte da América Latina votou a favor da resolução. Cuba e a Bolívia abstiveram-se e a Venezuela não compareceu. Isto chamou a atenção porque são três governos considerados como amigos de Moscovo. Vamos partir para os mercados e, antes de entrar diretamente no mercado, vamos sublinhar que o Banco Central da Rússia divulgou uma pesquisa entre um grupo de economistas que apontam para a possibilidade de 20% de inflação na Rússia este ano e uma contração do Produto Interno Bruto em 8%. Então, nas bolsas, tudo em recuo, com exceção do Joanesburgo, que esteve em alta. No mercado de câmbios, o euro situado entre 1,9 e 1,10, o rand 15,05 e o real 5,01. O petróleo voltou a baixar, a cotação, a última que recebemos de Londres em relação ao Brent, 109,07 dólares por barril, WTI em Nova Iorque, 105,60. O ouro em Nova Iorque, 1997. O cacau 2.643 e o café arábica 2.25.